E voltamos, galera, aqui mais uma vez é o Nest, no que é oficialmente o primeiro episódio que nós estamos gravando em grupo, com grandes novidades e tudo mais, né? No caso, eu fiquei gravando um tempo sozinho, desenvolvendo papo, falando sozinho com vocês aí, mas agora vai estar a tropa reunida. Mas antes de tudo, vamos apresentar os convidados. Mano, Thiago.
Boa noite, gente. Eu tô um pouco ferrujado, né? Faz um tempinho. Mas maneiro tá aqui de volta, tá participando de novo, né? Já faz um tempinho, né, Gabriel?
Cara, já fazem papo. A gente gravou o último episódio em novembro de 2022. Era pra gente estar gravando muito antes, mas, assim, o primeiro do ano que tá gravando em grupo. Porque, assim, tinha uma zica muito grande. Toda vez que a gente ia gravar esse episódio, acontecia alguma coisa, era a internet ou algo assim, a gente não conseguia gravar. Mas, em compensação, nós temos grandes novidades com nossa nova convidada fixa, que é a Ivy. Ivy, dá seu salve.
Opa, salve, salve, consagrados.
Maravilha. E no episódio de hoje, a gente vai estar fazendo a nossa segunda temporada do Vamos de Música, que são podcasts baseados em animes musicais ou mangás. E no primeiro episódio, nós vamos falar do que eu considero um dos melhores animes do ano de 2022, que é o Boat Play Rock. Mas, Nest, por que Boat Play Rock? O nome é outro. Por que eu não falo que é Boat The Rock? Porque não tem o The Rock. Não tem o The Rock e nem o Dwayne Johnson. Então não é Boat The Rock. É Boat Play Rock, sabe? Não tem o The Rock e é isso aí. Essa piada horrorosa, né? Vamos começar?
Agora eu entendi porque tem a montagem do The Rock de Boti.
A gente faz essa montagem na capa.
Não, ela já vai estar na capa. Quando o pessoal clicar ali, já vai ver e tal. E, gente, sem enrolar muito, Boti The Rock, ele saiu no ano de 2022. Ele tem 12 episódios e vai estar seguindo a história da Boti, que ela é uma guitarrista que toca guitarra muito bem. Ela tem, inclusive, um canal no YouTube onde ela mostra o som dela, só que tem já o primeiro twist interessante. Ela tem uma fobia social muito grande. Então, acaba acontecendo algumas coisas. Ela conhece a Nijika, mais tarde conhece a Ryo, e depois conhece a Kita, e elas formam a Kesoku Band. E aí, eles agora vão tentar formar essa banda, tentar ter shows, enquanto a Boti tenta lidar com sua fobia social. E eu creio que nós temos aqui duas opiniões, digamos, interessantes, que tem o Thiago, que não gostou muito do anime, e a Ivy, que eu recomendei pra ela assistiu os episódios num dia, né, Ivy?
Foi no final de semana, na verdade.
Num final de semana. E, cara, assim, Boat The Rock, quando eu fui assistir Boat The Rock, não sei a sensação que vocês tiveram, mas Boat The Rock, eu tava com um pé atrás, porque eu achei que ele ia ser muito K-on, sabe? Eu não cheguei a assistir tudo.
Admitir que você ficou com o pé atrás foi porque o Tyler indicou, né?
É que é complicado, né, cara? O Tyler, a gente gosta muito do Tyler, né? Tyler, se tiver ouvido, a gente gosta.
Eu acho que vale pra todo mundo aqui, né? A gente indica muita coisa boa, mas às vezes sai uns negócios meio estranho.
É, né, cara? Vocês têm que lembrar que fui eu, por exemplo, que indiquei pra gente assistir o Speed Racer, né? Tanto que aquele podcast foi incrível, porque eu fiquei sozinho defendendo Speed Racer. Enquanto o Thiago, Tyron e Pedro ficaram descendo a lenha no filme. Mas eu ainda mantenho a minha opinião de que eu gosto do filme. Mas, cara, assim, é porque esses animes na pegada da Kyoto Animation são animes que eu particularmente não gosto tanto dessa pegada meio moezinho, fofinho. Mas eu genuinamente tava esperando tudo de Boat The Rock. E quando eu assisti, cara, bastou assistir o primeiro episódio e falei, ok, isso aqui é muito interessante, sabe? E eu diria, cara, que o ponto que eu mais gostei em Boat The Rock é que a direção dele, e é uma coisa que eu respeito muito em anime e mangá, que a direção dele é uma direção que tá sempre disposta a fazer algo diferente. Eu não sei se vocês têm essa sensação disso, mas é animação e anime, todos os seus derivados, anime, Donghua, sei lá, qual, seja lá qual for o nome do anime coreano, ele tem Manhwa.
A parte do livro.
É que as animações, no geral, elas têm uma vantagem de conseguir muito mais facilmente usar de técnicas diferentes para poder mostrando sentimentos e dando tom à temática da cena de uma forma muito mais fácil, sabe? Eu sinto que Boat the Rock, ele consegue usar muito bem isso, sabe? Ele usa diversas hipérboles, principalmente com sentimentos da Boat, né? Que a Boat, tipo, tem hora que a Boat, ela simplesmente explode. Tem hora que a Boat, ela vira pó, tá ligado? Tem um episódio lá que até quando as meninas vão visitar a Boat e ela fica tão tímida que ela literalmente vira purpurina, tá ligado? O Thanos dá o estalo e ela vira pó, tá ligado?
Então, uma parada aqui, tipo, que me incomodava um pouco. Eu acho que agora eu já tô começando a achar que isso é melhor, né? Porque, tipo, a Boat, né, principalmente, ela é um personagem muito real, ela é muito identificável, né, e ela é tratado, fácil de identificar, eu gosto muito da dublagem, que quando bota uma voz é real, né, e você pega vários momentos que ela parece uma voz de uma pessoa mesmo, não é de um, gosto pra caramba quando tem isso. Não é emulando as menininhas do Keon, né, por exemplo. E causava um pouco de estranheza, mas aí se ele fosse um anime, se o desenho dele fosse mais realístico, que era uma coisa que eu queria, eu acharia mais interessante. Ele não seria diferente, né? O que deixa ele diferente é ele fazer esses personagens relacionáveis com o Moe, né? Com esse design Moe.
Desculpa.
Tranquilo, Ive, pode falar.
É porque vocês estavam falando essa questão de Boat the Rock ser muito associado com Keon por causa dessa premissa dele de Moe, garotos formando banda, PPP. Mas como eu tinha até estava te falado, Nesh, que o Boat the Rock, ele se encaixa mais, combina mais com o Atamote. Já que tanto a Boat, que o nome dela é Hitorigoto, eu tava tentando lembrar o nome verdadeiro dela, quanto a Tomoko, que é de Watamote, elas são garotas antissociais e têm essa dificuldade de comunicação e tudo mais. Só que todas as duas, elas dividem um grande sonho de serem famosas, exaltadas por todo mundo. Porque para elas, isso é a maior prova de validação e autoaceitação que elas podem alcançar. Só que o problema é que nenhuma das duas, elas vão ter a condição psicológica necessária para lidar com essa atenção que elas tanto desejam. Então, o objetivo geral do que eu vi do anime é mostrar algo que basicamente é óbvio, mas algumas pessoas acabam não entendendo, que é o quão sofrido e complicado pode ser a vida de uma pessoa antissocial. E aí o método que a obra usa justamente é pela própria Boat, já que ela é uma personagem bem atípica. Ela parece só uma mera personagem que é auto-inserida, sabe? Na obra, que almeja criar esse senso de identificação. E aí o espectador acaba se sentindo muito representado logo na exata primeira cena do anime.
Pelo problema, né, de comunicação, de ser social. Também até ter escolhido uma menina que toca, parece ser bem comum, porque eu tô... atualmente sou um grande usuário aí do TikTok, do Reels, dos vídeos curtos. E tem muita menina que faz igual a Boti, né? Faz clipe, começa a gravar tocando. E é bem comum mesmo. Então acho que foi um motivo a mais ter escolhido essa participação.
E assim, a gente pode estar já começando falando sobre a construção da Boti. Que foi uma coisa que eu tava conversando com a Ivy no Instagram, né? Quando eu fui chamar ela pra virar convidada fixa, que eu sinto que no Boat the Rock eles acertaram uma coisa que em Komi-san eu acredito que não tenham acertado. Que é toda coisa de que a Boat, ela é tímida, mas ela não é inexpressiva. Eu sinto que nesse sentido, Ivy, você falou muito bem sobre a... sobre comparar com a Tomoko, que tanto que assim, que ambas, por mais que elas sejam personagens assim, meio tímidas, bem tímidas, para dizer a verdade, elas têm todo um mundo interno dos pensamentos delas muito bom e é muito, como é que eu digo isso? Assim, você consegue entender todo o turbilhão de emoções que tá passando dentro delas, sabe? É quase, pode ser uma percepção minha só, mas é quase que elas, como se elas sentissem tantas coisas que elas, que tipo, o social delas não consegue processar, entendeu? Pra tanto que tem diversas metáforas, já que você falou isso, Thiago, da questão da rede social e tal, tem até uma metáfora de um meme muito maneiro, que a Bot, ela tá muito preocupada dela virar alguém, um monstro por atenção, por causa de questão de rede social, se ela for mostrar o rosto, e eles representam isso com ela, tipo, vestindo uma roupa de Godzilla, e ela atacando a cidade, virar um monstro da atenção, hein? Tipo, ela vira um chibizinho dela, Godzilla, e ela com as duas mãos assim pra cima fazendo um joinha, cara, aquela cena ali é um dos marcos desse anime inteiro. Só que assim, eu tenho uma ressalva com relação a essa questão da Bot ela ter essa fobia social, porque assim, é meio estranho, mas não me parece pra mim factível que a Bot tenha tanta timidez sem ter acontecido algo de específico na infância dela pra ela ser desse jeito. É uma coisa que tá num
muito fator. Tipo, não existe um trauma.
É.
Mas meio que tem, vamos lá, calma aí. Meio que tem, que é uma parada que eu acho que é outro tema, um subtema do anime, que é como é que a ansiedade funciona. A ansiedade dela, a ansiedade da Botia é gigantesca, né? Ela para pra pensar um milhão de coisas ali, mais ou menos como é que a ansiedade funciona. Blá, 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 blá. Representa muito bem, assim, como é que.
E eu acho que é justamente por causa dessa carga de comportamentos da Bot que acaba, né, expressando bastante essa questão do medo, da insegurança dela, da baixa autoestima e muitas vezes da questão do senso de inferioridade que ela tem em vários momentos, isso faz a personagem se destacar de alguns isekais, escapistas que tem essa questão de personagens auto-inseridos e toda essa questão acaba impedindo a Bot de ter uma vida rotineira normal. Aí, por causa disso, as ações comuns diárias das pessoas comuns acabam se tornando um trabalho que é quase impossível para ela. Então, ela não consegue se sentir encaixada no meio da sociedade.
Entendo, entendo. E, cara, assim, é uma coisa que é um problema que eu particularmente tenho. Assim, eu até acho que não é necessário o anime de Bot explicar essa questão de ela é desse jeito por causa disso, sabe? Isso seria uma coisa que seria um problema num outro tipo de história. Mas eu sinto que isso é uma outra coisa que Bot The Rock faz muito bem. É pegar, apresentar. Primeiro ele apresenta Bot, depois ele apresenta a Nijika, depois apresenta a Ryo, a Kita, apresentou o grupo principal, só foca nesse grupo principal. E todo novo personagem que entrar vai adicionar alguma coisa sobre esse personagem principal. Às vezes a Nijika, às vezes a Ryo, às vezes a própria Bot e às vezes a Kita. E a gente tem que lembrar também que nós temos três outras personagens dentro dessa banda, que são os personagens que eu acabei de falar. A Nijika, a Ryo e a Kita. E eu gosto muito de como cada uma dessas personagens, não só pela questão do cabelo, né? Vocês percebem que elas são quatro pessoas muito diferentes, sabe? A Bot é diferente da Nijika, que é diferente da Ryo, que é diferente da Kita. Eu gosto disso, sabe? Deles deixarem bem delineado qual é a diferença de cada um desses personagens. Você tem a Ari... Oi?
E diferencia muito elas por cor. E cada cor diferencia uma personagem e também já vai diferenciando os temperamentos de cada uma.
Isso, isso. Né? Você tem, por exemplo, a Ryo, que basicamente extorque a Bot, né? Fazendo a Bot pagar por tudo que ela come. Que ela, né? E ela é personagem, aliás, a personagem mais legal, né? Personagem cool ali do grupo. Até porque ela toca baixo, né? Ali, E fato interessante, quem toca baixo no Beck é o Ryunosuke. O Ryusuke, quer dizer. Então, tanto o Ryusuke quanto a Ryo são caras legais, né? São os caras cools. Você tem a Nijika, que no caso é a líder, que no caso é quem tá sempre propondo ideias pra banda. Foi ela que chamou a Bote, porque ela queria fazer a Kisuku Band. E você tem a Kita, que é a personagem mais alegre. Eu gosto especialmente da oposição da Kita com a Hitori, sabe? Eu gosto de como a Kita, ela é assim... Ela é muito brilhante, ela é muito extrovertida e ela interage com a Bote, que é muito tímida e tal. Eu acho isso especialmente muito maneiro.
É real também, né? Todo mundo conhece alguém que é muito social pra caramba e, ah, não, meu Deus, cansei, essa pessoa me cansa. A luz dela tá me cansando. Mas, assim, então, vamos lá. De coisas que eu já não achei tão interessante, assim, em Bote. Justamente na banda, vocês já assistiram Under Egg?
Já.
Cara, Under Egg então, eu não vi ainda.
Não assisti todo, mas assisti alguns episódios.
Então, eu acho aí vai poder comentar alguma coisa já. A Bote, ela é muito relacionável. As outras, elas são, mas elas têm, elas meio que viram, não aprofunda o problema delas, sabe? Eu acho que, tipo, porque, por exemplo, todo episódio tem, repete a piada da Bote, não sei o que, não sei o que. Com o tempo, a gente já entendi, gente. Eu acho que já podia colocar uma piada da outra menina, a gente entender porque que ela é assim, coisa e tal. Ou contar outra história, sabe? Eu acho que, tipo, começa a cansar um pouco. Porque, por exemplo, no The Rag, que é a parte de eu falar que eu gosto da... Quando no anime ele usa aquela pegada mais real. E aí, tipo, vai explicando por que há uma menina que ela é mais desbocada. Porque ela é. Aí mostra a família dela, mostra a casa dela. Podia ter um momento assim com as outras meninas. Mas eu entendo que eu acho que não teve tempo, para desenvolver. Tá?
Eu acho que eu entendi teu ponto falando aí, só te cortando rapidinho, Nesh. Porque assim, pelo que a gente vê da história, o foco maior, o ponto de vista principal, é especificamente na Bote. E aí como as outras personagens vão adicionando, acrescentando na vida da Bote para ela ser desenvolvida, entendeu? E aí nesse ponto, o roteiro da história, ele vai se mostrando bastante autoconsciente para impedir que a obra vá cair num tom de vitimismo, entendeu? Já que ele revela algumas questões de egoísta e de inveja da própria Bote e acaba enriquecendo a personagem e vai gerando um desenvolvimento bem interessante para ela. Claro, isso ao meu ver.
Mas assim, é interessante você falar isso, Thiago, porque isso acaba caindo numa cena muito específica com relação à Nijika. Porque... na história vai construindo que a Nijika, ela quer formar uma banda. E aí a banda dela, ela vive com a irmã dela, que a irmã dela tem um barzinho onde toca lá rock e tal. E assim, numa das cenas, que é até a cena que a Nijika vai falar o nome do anime, Botiza Rock, né? Falar o nome. Aí você fica pensando, é igual aquele meme do Leonardo DiCaprio. Olha ali, ó, ela falou o nome do anime, entendeu? Aí, o que acontece? Nessa cena, a Nijika, ela vai explicar que ela quer formar uma banda pra ela poder ter mais tempo com a irmã, porque só sobraram ela e a irmã e os pais morreram. Aí você pensa, pô, entra na coisa que o Thiago falou, de ter mais desenvolvimento do personagem e você entender por que a Nijika quer formar a banda. Só que aí a gente entra numa questão, tipo... Bote nunca foi exatamente sobre isso, sabe? Assim, é uma coisa que me parece acrescentar um drama de maneira artificial, sabe? Se fosse uma coisa de, por exemplo, ele ir te dando pistas de, por exemplo, o anime, ele não te fala por que a gente não vê os pais da Nijika em nenhum momento. Na verdade... tem uma coisa que a gente tem que falar aqui.
Porque, tipo, beleza, eu quero trazer dramas reais em complexo, beleza, mas quando você bota esse personagem pra interagir com um personagem de anime, fica estranho, né?
É porque assim, cara, se você for parar pra pensar, a gente só viu de família mesmo, fora a irmã da Ryo, da Nijika, a gente só vê a família da Bote. A gente não sabe nada dos parentes da Akita e nem da Ryo. E assim, é até meio estranho, porque eles mostram que a Akita tem um crush na Ryo. E, Ive, você que tá com o anime mais fresco na mente, você pode responder isso aí pra gente. O anime, em algum momento, explica por que a Akita tem um crush especificamente na Ryo? O anime...
Não chega a explicar, não. Fica bem aberto, na verdade.
O que eu entendi é, tipo assim, ela gosta mais de pessoas bad boys. E a menina, ela é não-binária, bad boy. É, tipo, é, meio que é isso. Fica subentendido. Pra mim,
cara, ficou assim. É, tem um detalhe aleatório que a gente pode falar aqui, que num dos episódios, a Ryo, ela tá com uma roupa igualzinho, idêntica ao chefe do Far Cry 6. Entendeu? É uma coisa muito específica. Eu acho que é até no episódio que eles fazem um meio de café. Ela tá com uma roupa idêntica à roupa do chefe, do antagonista do Far Cry 6. Que é o... Que é até uma coisa, um outro detalhe aleatório aqui, tá, gente? Já que a gente tá falando de música. O Far Cry 6, o El Chan fez uma música de divulgação pro Far Cry 6. É o Chan e Yara. Vocês estão te procurando depois lá no canal da Ubisoft.
Eu não sabia dessa, meu Deus.
Ok.
E assim, música,
né? Pode falar, Thiago.
Música, é Botida Rock, é de música mesmo, né? Apesar de ter o Taro não tá aqui, né? Mas ele chegou a falar pra mim que eles têm cuidado, assim, várias vezes. A mina que é baterista, ela faz umas brincadeiras com batera que eu tava, o que ele entende um pouco mais, assim, de quem tem banda e não sei o quê, e quem tá acostumado com banda, ele explicou que a pessoa tem esse costume mesmo de fazer isso. Ele falou que a menina, quando ela, as cenas que tem a Boti, né, tocando, ela realmente tá fazendo ali os acordes, né, realmente se preocupar com a parte musical, e até... É um homenageia às músicas de anime do Japão, né? Porque tem referência a Aizen Kung Fu Generation, a várias bandas, né, cara?
Cara, é até interessante você falar... Pode falar, Ive.
Ele citou o Aizen Kung Fu Generation e agora me deu um gatilho que eu lembrei um detalhe. O sobrenome de cada membro é retirado de um membro da banda do Aizen Kung Fu, se você se tocar, porque assim, especificamente relacionado ao instrumento. Por exemplo... A Bote, né, que é a Goto, ela recebeu o nome do Masafumi Goto, da banda. A Nijika Ishiji recebeu o nome do Kiyoshi. A Ryo Yamada recebeu o nome do Takahiro Yamada. E a Ikuyo Kita, ela recebeu o nome do Kenzuki Kita. Só que no caso da Kita e da Bote, os papéis reais são invertidos. Já que a Bote e a Kita e o Kenzuki Kita são os guitarristas principais da banda. E aí, Kuyo Kita e o Masafumi Goto são os guitarristas rítmicos e vocalistas das bandas.
Maneiro, cara. Bem interessante, bem interessante. Não, é uma coisa que real, é bem maneiro de saber. E assim, tem uma coisa boa, Thiago, que tu falou, e você, Ive, também. Que assim, lembra quando eu falei lá no início que eu tinha a sensação de que eu ia ver... outro Kaon. Na verdade, quando eu fui ver o Bot The Rock, ele me deu uma vibe muito mais de Beck, sabe? Uma coisa muito mais de banda mesmo. E isso, em parte, foi até uma coisa que o Thiago falou, em alguns momentos, eu posso estar enganado, mas eu acho que eles usam rotoscopia, não usam? Quando vão animar, principalmente a Bot tocando rock? Ou é impressão minha? Porque eu senti que era um movimento bem realista.
Agora eu realmente não sei o que dizer. Mas é bem provável.
Que no caso o Beck, por exemplo, o Beck eu tenho certeza que usou rotoscopia. Porque quando ia animar o Koyuki tocando guitarra, aquilo eu tenho certeza que era rotoscopia. Eles pegarem uma pessoa real tocando e depois eles colocarem uma animação por cima, entendeu? E Bote, ele me passa muito... essa impressão em alguns momentos específicos quando a Bote vai tocar a música, entendeu? E eu gosto de muito, muito como a música ela vai ser usada para construir principalmente a relação da Boot. Porque a gente pensa, tem os quatro membros da banda, a Kita, a Ryo, a Boot e a Nijika. Só que aí vai começando a aparecer outros membros de bandas mais... De bandas mais experientes. E é muito bom como ele vai te dando uma outra perspectiva do que é a banda. Principalmente quando vai aparecer o que, na minha opinião, é uma das minhas personagens favoritas do anime inteiro. Que é a... Vamos ver aqui o nome. Hiroi Kikuri. Que ensina pra Boti a lição mais importante de todas. Que ambiente de música é ambiente de droga. Por quê? Porque a Kikuri é uma bêbada. Ela está o tempo todo bebendo. É um pau de cana. É um pé de cana. É um pé de cana humano ali.
Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta.
Thiago até mutou, cara. A piada foi tão ruim que o Thiago mutou. Jesus amado. Mas enfim, e a Kikuri... Ai, gente, estranho. E o que acontece? A Kikuri... Ela tem um detalhe muito interessante no personagem dela, porque ela já vai mostrar a perspectiva de alguém que já tem uma banda há muito tempo. Pra tanto que ela vai tocar com a Boot, aquele episódio que elas vão tocar assim na rua, é pra mim um dos melhores episódios, porque ela mostra, tipo, eles introduzem essa personagem, falam todas as batidas da personagem, que ela é uma personagem que bebe muito e tal, eles até falam que ela bebe porque quando ela fica sóbria, ela lembra das responsabilidades dela como adulto e tal, e o anime vai falar muito sobre isso, né, da relação dela com a Boot, de que a Boot tá muito preocupada de que ela só vive de música e ela não sabe fazer qualquer outra coisa, então se ela não for uma boa musicista, ela vai acabar virando uma vagabunda que basicamente passa o dia inteiro bebendo cerveja, sabe? É uma coisa
Agora tu foi muito específico. Ela tem. Ela imagina que. Ela se imagina como uma hikikomori, né? Depois. Mas assim. É meio triste, né? Assim, se a gente parar pra pensar nesse lado, ele é meio depressivo. Ele é meio que eu tava até falando com o Tyron. Parece que ele tem. Que o Botilha Rock, né? Ele é um anime de menininha com um personagem Evangelion, porque é muito. É muito triste, cara, é a realidade, né, é um fato ali, de cara, como as pessoas lidam com problemas, né.
Ai, eu só fico pensando do Gendo mandando a Boot entrar no robô. Nossa. Entra no robô, Hitori.
Agora, uma coisa que eu acho legal na Hiroi é que ela incentiva bastante a Boot a se abrir e a enfrentar os medos. E acaba se abrindo a Boot, falando, né, como ela também era tímida quando tinha a idade da Boot. E é por causa dos bons conselhos dela e daquela natureza meio loucona e descontraída que acaba ajudando a Boot a se soltar e parar de temer o público. E acaba resultando numa performance muito melhor na frente da multidão.
É, porque até tem essa coisa de que a Boot, ela é uma guitarrista muito, muito boa. Só que quando ela vai pra frente de um palco, ela fica muito, muito nervosa, sabe? Quando ela vai tocar a guitarra dela ali e tal, isso acaba afetando a qualidade e isso vira uma bola de neve. Porque ela fica nervosa quando ela vai pro público, isso piora o estilo dela tocar. E isso, por sua vez, ela vai fazer ela ficar ainda mais tímida, porque ela vai pensar, pô, tô sendo um atraso pro resto da banda. Então eu vou ter que, né, vou ter que sair. E assim, eu gosto de como isso vai embolando como se fosse uma grande bola de neve mesmo. E isso conecta muito com o que o Thiago falou antes. Porque assim, Yves, por um lado, eu realmente entendo o que você quer dizer quando a Boot... Que a história é sobre a Boot, né? Sobre a Boot, os problemas de timidez da Boot e tocando numa banda de rock. Só que às vezes me parece que entra numa coisa que o Thiago já falou. Que às vezes parece muito a Boot, que é um personagem realista, tendo que interagir com vários personagens de anime. Isso dá uma dicotomia... digamos estranha. Foi até uma coisa que o Thiago ele tava falando pra mim enquanto a gente tava vendo o Boot the Rock, que Bote, ele parece ser um anime muito bom pra você ver episódio a episódio. Não parece ser o tipo de anime que você... Claro, tô dizendo isso, sendo que tem uma das pessoas da Calva o anime inteiro no final de semana. Pode falar, Thiago.
Não, é muito engraçado que tu tava falando o que eu tava falando, o que eu te falei sendo que eu tava aqui, né? Eu também demorei pra responder. É o seguinte, não, então, ele como eu assisti os episódios acumulados, eu achei maçante, tá ligado? Essa piada de direto em cima da bote. Falei, pô, mas não é anime de menina, pô, não era pra não estar felizinho, Kaguya-sama, não era pra... Né? Eu sei que é proposital, esse contraste é bacana, é diferente, tem estilo de animação, traz muita... eu consigo entender porque ele é o anime do ano de muita gente, eu consigo entender porque ele provavelmente vai ser o anime da vida, pode ser o anime da vida de alguém de 15, de 12 anos que assistiu. Mas como a gente, né, a gente tava trocando ideia, a gente tem saudade, a gente tem muita vontade de ver um anime desse, mas com personagens mais velhos, né? Mas ele não é tão impactante pra gente, porque ele é sobre uma lição, é sobre um problema que a gente já foi pra gente, né, Gabriel?
Thiago, é muito importante você falar isso, porque vai de encontro a uma coisa que já vem na minha mente já tem algum tempo. Quando você, e eu acredito que a Ivy pode dar a opinião dela com relação a isso também, que quando você fica, conforme você vai ficando mais velho e você vai assistindo mais e mais animes, é uma coisa que eu percebi e não tem jeito. Você acaba ficando chato. Ah, Ness, o que isso tem a ver com Boat the Rock? O que tem a ver é o seguinte. Porque quando eu estava vendo, a sensação que me vinha à mente, às vezes eu falei, legal, mas não é tão bom quanto Beck, quanto Nana. Às vezes até tão bom quanto Detroit City Metal. Não, porque Detroit City Metal é uma pegada... Agora eu não lembro se é Detroit City Metal ou Detroit Metal City. Mas é Detroit, Metal, o Metal e o City vão estar em algum lugar aí, na ordem. Mas... eu acredito, Thiago, que essa sua coisa que você tem é muito de... Sabe quando a gente tem uma bagagem, muita referência do que é bom e do que é ruim? E isso, querendo ou não, acaba afetando a nossa relação com obras novas. Porque vai de encontro, Thiago, o que você tá falando vai muito de encontro que eu pensei. Porque eu tava vendo, cara, eu realmente deveria estar gostando mais desse anime, sabe? Ele não tem nenhum problema particularmente grave, as músicas são boas, a animação não só é muito competente, como é muito criativa, os personagens são legais, mas eu senti, podia ser Beck, podia ser Nana, podia ser uma outra história, entendeu?
Você falou, realmente, Nana, né, foi impressionante, né? É muito bom, mas tá faltando alguma coisa, né? Aí a gente fica com a sensação, poxa, mas, né?
Eu não sei.
Faz um tempero. Essa sensação de que falta um tempero, porque quando a gente já tem uma bagagem de trocentos animes que você assiste, você vai criando um gosto específico para cada gênero, basicamente. E aí você vai meio que fazendo, mesmo que subconscientemente, aquele ponto aí de similaridade, dizendo assim, porra, isso aqui parece com daqui, então eu vou gostar. Isso aqui não tá tão parecido, então já cai um pouco mais no meu conceito, saca?
Tem isso também, Ivy, porque... Assim, a gente tem tanta referência, e foi uma coisa que eu passei a entender. Eu sei que Beck e Nana são coisas que existem e que são muito boas. E é até uma coisa que você e o Thiago falaram, que assim, falta um tempero. O que às vezes eu sinto é que a gente tem muito poucos... animes com personagens e protagonistas adultos. Eu sei que anime tem um apelo muito forte com crianças e adolescentes, mas eu pelo menos sinto que aquelas obras seinen mais focadas para adulto, pode ser só impressão minha, né? Uma impressão específica minha, mas às vezes parece que estão diminuindo essas obras... não, eu não diria seinen, né? Porque na demografia seinen é uma coisa para jovem adulto. mas eu tô falando de histórias focadas no público adulto. Só ocasionalmente que a gente vai ter um Granblue, que a gente vai ter um Namioki Tekure, um Otakoi, mas assim, é uma coisa...
Assim, por exemplo, tem o... a gente falou, né? Tem tem a galera, a banda experiente, né? Tem a galera mais velha. Tem os personagens pra conversar com a gente que é adulto. Mas eles passam pouco tempo e parece que eles estão explicando pro adolescente como é que é ser adulto.
Pior que é muito isso, cara. É muito uma coisa que a função daquele personagem adulto é tentar dar uma perspectiva pro adolescente do que ele vai ser quando ele for mais adulto, sabe? Não é uma coisa de o personagem adulto ele ser um indivíduo adulto com coisas de adulto, conta pra pagar e aí a vida e tal e tudo mais.
Verdade. O adulto acaba sempre dando um norte pro personagem específico. Ele não tem um momento assim de destaque especificando sobre ele ou sobre a história dele ou criando um certo desenvolvimento. Na maioria dos casos, nesses animes em específico, quando aparece um personagem adulto, é justamente para ele ser um ponto de norte ou normalmente de interação para o protagonista. E só. Ele serve basicamente só como um gancho para puxar o protagonista para cima.
Mas aí, tem uma coisa que a gente pode conversar sobre, e é uma sensação esquisita, porque assim, o Beck, ele passa muito mais essa sensação de ser um anime pra adulto, mas não porque ele, assim, ele, é porque eu acho que Beck, ele também é bem mais pé no chão, né, pra tanto que você não é o tipo, eles não cortam direto pra parte que o Koyuki vai formar uma banda, tipo, é a vida adolescente do Koyuki, com ele sofrendo bullying, com ele indo pra aula de natação e tal, e é essa vida cotidiana do Koyuki até ele virar o vocalista do Beck, entendeu?
Mas eu vou dar um exemplo agora que você falou, né? No Beck, vamos lá, tem uma pontinha que é o treinador, né? Aquele cara que... ele tem um arco pessoal, cara. Ele é só uma pontinha, mas ele tem um arco pessoal, de uma superação pessoal. Ele fala, você consegue absorver ele ali muito mais do que os outros personagens que a gente fomentou, né?
Não, Thiago, é muito isso aí que... É muito isso aí que você falou, que você mencionou, cara. Mas, assim, o ponto que eu queria, o principal que eu queria destacar aqui é que Bote é, acima de tudo, um anime sobre música. E não só as músicas são muito boas, como ele consegue retratar muito bem essa paixão e esse amor que elas têm pela música e de todo esse ambiente, principalmente de rock underground. A gente pode pegar, por exemplo, até o episódio como é que é o nome da personagem? Da adulta, gente. Procurar aqui, vou fazer a colinha. A Hiroi, né? Quando a Bolt vai pro show da Hiroi. E a Bolt, tipo, a história te mostra visualmente, é isso, sabe? Do show da Hiroi ser uma coisa psicodélica, meio uma coisa meio yes das ideias. Aí tem uma parte que a Hiroi, ela acaba indo pro meio da multidão. Aí, tipo, toda essa vibe de rock, sabe? É uma coisa que o anime de Bolt de Rock consegue transmitir muito, muito bem. Pra tanto que tem até na cena do episódio final, que quando a Bolt, ela vai tentar fazer a mesma coisa que a Hiroi, aí não! Eu vou pular em cima da plateia pra poder fazer aquele tibu na plateia. A Bolt tenta fazer isso e acaba caindo no chão, né, cara? Não é isso, Ivo? Eu tô enganado.
Isso.
É essa cena, né?
Eu não lembro. Eu acho que tá no último episódio.
É, isso.
Ah, então... Ah, ok.
Entendeu?
Agora, cara, velho... Puxando a questão aqui, especificamente da trilha sonora, os instrumentais, se você parar pra perceber, eles são mais melódicos e mais suaves, porém, eles sempre trazem uma energia bastante injetante. Mas quando você vai puxar as letras das músicas, elas flertam bastante com questão de solidão, isolamento, então traz uma noção bastante emotiva. E especificamente, vamos dizer, ao meu ver, A primeira faixa, que é a primeira música do último episódio, que é o Never Forget, é a música que, poxa, me puxou, me ganhou na obra aquela música ali. Já que o refrão dele é bem cativante e o instrumental dele é bem gostoso de ouvir.
É que é verídico, né? Que uma música boa, ela, a melhor música que tem é a música de força, né? A gente só, eu só não sei a tradução, só não pego, mas quando eu vou ver, eu gosto de uma música, eu vou ver ela em força.
Velho, eu não vou mentir. Quando eu ouvi essa música, né, a Never Forget, eu, por algum motivo, meu cérebro começou a associar com um pouco assim, a questão das letras de Given, das músicas de Given, que também tem essa questão de solidão e tal, e eu fiquei tipo, nossa.
Por sinal,
quem não assistiu Given, assistam Given.
A vantagem do músico é que ele consegue monetizar a tristeza dele, né, cara? A motriz é uma, né, uma troca. Eu consigo fazer essa troca equivalente, eu queria fazer.
Tanto que é assim, né, cara? Por exemplo, a Shakira, ela toma um pé na bunda do qual é o nome do ex-marido da Shakira?
Piquet.
Não, a Shakira toma um pé na bunda do Piquet, e como é que faz isso? Ela faz música, cara. Exatamente o que você falou, Thiago. É monetizar em cima da tristeza. Pra tanto
da
que
tristeza quando... da obsessão, né? Tem que lembrar Mariah Carey, né? Com o Andy também, que poxa.
A Miley Cyrus, né?
E a Miley também, recentemente.
Então é até por isso que o Manuel Gomes ele tá fazendo tanto sucesso, né, cara? Porque as músicas dele ou são sobre tristeza ou são sobre alguma obsessão, né? Por exemplo, eu vou deixar de ser ver.
A gente consegue lançar um podcast na fossa e faturar um flow, né, da vida.
Incrível, cara. Não, tem que ser assim mesmo, pô. Isso até me lembrou uma coisa aleatória, cara. Eu tava vendo um remix do Eu Vou Deixar de Ser Besta, do Manuel Gomes, com o Deftones, cara. Ficou estranhamente muito maneiro, cara. A melodia. Vocês têm como ver? Bota aí, é só vocês botarem depois quando vocês terminarem o podcast. Def Gomes. Incrível a música. Mas voltando, o Butch the Rock, sobre essa questão de musical, ele é tão bom, mas tão bom, que as músicas de Butch the Rock estavam tocando nas rádios japonesas, sabe? Isso é uma coisa assim. A gente sabe que não é tão incomum assim, mas assim, uma coisa são aberturas de anime tocando em rádio. Agora, música do anime tocando em rádio é uma coisa particularmente impressionante,
agora,
sabe?
Agora eu achei que fosse comum, né? Porque se tem aqui, né, da música, eu pensei que tivesse lá também. Mas assim, é o impressionante, de qualquer forma, gente. É impressionante que o Butch the Rock ele tenha saído do nada, literalmente do nada, e ele passou os animes mais hypados que teve no ano e... Ele no MDB, né? No MDB. No Anime List, né? Ele passou. É claro que a gente não deve considerar Anime List, mas, né? Alguma coisa, assim, impressionante.
Cara, é até uma coisa que, se eu não me engano, eu até gravei um podcast específico sobre isso, sobre questão de nota no IMDB, sabe? De anime e tal. Foi até um podcast que saiu exclusivo lá pra Rádio The Hero. Cara, assim, por um lado, a gente entende que o My Anime List é uma nota tendenciosa algumas vezes. Até porque a gente sabe que a grande maioria do público que usa
o My Anime List... Brincando lá 1 milhão de vezes aí, passou, né?
Eu não duvido, cara. Eu não duvido que o Taro tenha feito isso. Eu não duvido. Mas assim, a gente sabe, lá no fundo, a gente sabe que assim, a grande maioria dos usuários de My Anime List são usuários do norte do mundo, principalmente Estados Unidos, Canadá, bizarramente a Índia. A Índia, se eu não me engano, tem 3% do público total do My Anime List, que é muita coisa. Mas, ok, dito isso, a gente tem que também pensar que, assim, quando o Butch the Rock foi anunciado, ninguém fazia ideia do que era Butch the Rock, sabe? Foi um efeito... Meio, eu acho que foi um
efeito, né? E ele não foi lançado pela Netflix, né? Ele não teve nenhuma grande distribuidora, não, né? Ele foi no
sim,
boca a boca mesmo.
Sim, sim, sim. E você pensar, Thiago, é até uma coisa que corrobora o que você disse antes. O Butch the Rock, ultrapassou as vendas de Blu-ray de Chainsaw Man. E, se eu não me engano, eu acho que Chainsaw Man teve umas 2.000 vendas e Boat the Rock teve 10.000 vendas do Blu-ray dele, sabe? Assim, a gente pode dizer que é porque a direção de Chainsaw Man tava meio miada. Aí também teve a questão, pra você ter uma ideia, tinha até abaixo assinado na internet falando pra eles refazerem o anime de Chainsaw Man inteiro. Porque tava, assim, a direção principalmente do anime de Chainsaw Man deixou bastante a desejar, né? Pelo menos é o que é o que eu ouvi do burburinho. É, pra falar, Thiago.
Não, é isso mesmo. Pra reiterar que é verdade.
Entendeu? E assim, uma coisa que eu aprendi pra como lidar com uma anime list é o seguinte. Quanto mais famoso for o anime quanto mais famoso for o anime, maior a chance da nota dele do anime list ela ser uma nota tendenciosa. Ela ser uma nota acima do que a nota realmente... que o anime realmente merece, sabe?
É tipo Rotten Tomatoes.
É isso, é basicamente isso. Só que assim, pro Boat the Rock, que é um anime que saiu do nada pra virar o anime de música mais bem avaliado do My Anime List, superando Beck, superando Nana, superando Hibiki, superando diversos outros animes de música, assim...
É alguma coisa, né? É alguma coisa.
Alguma assim, coisa tem ali.
Assim, eu tenho as minhas ressalvas, mas eu entendo se alguém chegar pra mim e falar, pô, Nesh, eu preferi... Porque assim, tudo que o anime se propõe a fazer, salvo as coisas que principalmente o Thiago pontuou aqui, ele é um anime que merece a nota que tem, sabe? Principalmente se você levar em conta o que saiu na temporada, sabe? Na temporada que ele saiu. E detalhes...
Compreensível.
Entendeu? Por esse ângulo, realmente.
Aí, o que, no geral, o Boat the Rock, ele muito provavelmente vai ter uma segunda temporada. Fácil. 100% de certeza. Até porque... É um dos animes... Cara, ó, quer ver um jeito muito fácil de saber se um anime é famoso ou não? Basta ver quanto de GIF ele tem. Quanto mais GIF o anime tem, melhor ele é. Teoria maluca.
Pô, isso aí é... Tá aí, né? Não, a gente não pode mais olhar pro MDB, a gente olha pro GIF, né? A gente calcula o GIF. Tá aí, Gabriel, tá aí, né? Pode ser que seja aí que Boat the Rock acenda, imagina se vai pra outras, especulando aqui, né? Imagina que as temporadas são mais pra frente, vai passando o tempo, hein? Aí sim, cara, ia achar massa, hein? Aí eu acho que né?
Se você falasse deles seguindo até elas ficarem adultas, cara... Cara, eu não vou mentir, é uma, tipo... Seria um passo muito interessante que o anime poderia dar. Não vou mentir, seria um passo muito bom. Só que eu vejo isso acontecendo ao mesmo tempo que não. Porque, de um lado, a gente tem que lembrar que Boat, ele é baseado no mangá For Coma, no mangá puramente de comédia. Então, eles podem inventar muita coisa em cima do material base. Igual, por exemplo, o Kobayashi-san, que também era um For Coma. Por outro lado, essa narrativa de você mostrar os personagens envelhecendo, eu não sei se isso é, digamos, economicamente viável, sabe? Eu não sei, tipo, seria interessante, mas assim, não, parece...
Não vai rolar, a galera vai querer...
Creio que não, mas se for questão de mangá, seria até interessante, nem que fosse um spin-off, saca? Igual fizeram, salvo engano, fizeram isso com Keion, depois que acabou a parte do mangá no geral, né? Fizeram uma espécie de spin-off contando como foi elas indo pra faculdade, tipo, continuando com a banda e na faculdade.
Isso é uma coisa muito interessante que a gente pode ver, sabe?
É um clichê É um clichê, porque existe Boruto, né? Boruto, ele vai, ele, né, ele pega Thiago. Esse clichê, ele joga pra cima, né? Ele esculacha, mas o Boti The Rock, ele exige essa, ele pede, né? Me parece ele trazer pra si esse questionamento aí. Mas não vai rolar, porque já tem material pronto, né? Já tem alguma base, acho que não vai mudar, não.
Ah, cara, assim, vamos falar, é porque o Bote, tecnicamente, é o Boruto dos animes de rock, né, cara? Você tem o Kaon sendo o Naruto e o Bote sendo o Boruto Next Generation. Só que, no caso de Bote The Rock, você não tem deuses, né? Você não tem personagens que foram estabelecidos como deuses, você não tem... Cara, Thiago, você me falou esse negócio do Boruto, cara. Eu não vi Boruto. E depois do spoiler que eu peguei, eu agora mesmo que não vou ver Boruto mesmo.
O spoiler que tu pegou foi o que saiu recentemente?
O que saiu recentemente, Ivo. Agora mesmo que eu não vou ver. Não, vamos fazer o quê? O quê? Tá faltando o quê? Tá faltando 6 minutos. Eu vou aproveitar, ó, gente. Ó, conversa de Bote The Rock já acabou, muito bom. Recomendo, agora eu vou gastar esse último tempinho só... mandando o meu hate completamente no preconceito com relação à Boruto. Entendeu? Completamente. Vamos lá. Olha, cara, já é uma ideia muito louca você continuar a história a partir de Naruto e Sasuke. Porque o final da história já pré-estabeleceu que eles têm poderes de deuses. Então você pensa o seguinte, ok, tá bom. Como é que a gente vai...
Naruto já terminou errado. A verdade é que Naruto já terminou errado.
Entendeu? Não,
Naruto tava errado, velho. Saíram de ninjas, tranquilo, de boa. Tá bom, tem uns bichos, uns bijus gigantes que você fica, como? Tá, brotou do caralho a quatro. Ok. Até ali fazia parte ali da mitologia. Tudo bem, a gente finge tapar da mitologia japonesa, piriri, suave. Do nada, vamos tacar aqui um alienígena, meu amigo. Se deixasse no final ali, como Madara ali ser o boss final, acabou, tá perfeito.
Gente, qualquer série, volta e meia a gente discute isso, qualquer série ela entra no astracismo. Até Rick and Morty, que eu pensei que ele não ia pra esse lado, ele já entrou há muito tempo já nesse caminho do astracismo. Pra poder, da extinção, pra ele continuar, né? Não. Tá dando certo, continua aí. Mas o problema da franquia Naruto, né? É que ela cria uma continuidade.
Não.
Ela exige uma continuidade bizarra, porque os outros resetam, cara. Reseta, né? Reseta por episódio.
De onde tá louco? Reseta tudo e ponto final.
Não, mas aí, viu, eu vou te falar uma coisa, tá? Naruto, vamos lá. Primeiro, concordo com você, Naruto terminou errado, até porque o Naruto nem tinha que ter ganho a luta com o Sasuke, era 8 biju contra uma, mas ok. Então,
o nome do anime do cara. A melhor coisa que o...
Agonismo.
A única contribuição real, válida e verdadeira pra Naruto é ele ter inspirado o Michael B. Jordan. E é só, só que ponto.
Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? Tipo, se ao invés de fazer esse anime de Boruto, eles tivessem focado, real, tivessem focado no começo de tudo, na época ali do primeiro Hokage, e explicasse a maior... Velho, até hoje ninguém sabe como o Hashirama morreu, porque as células dele estão vivas até hoje, mas como o abençoado que tinha aquela habilidade toda morreu, ninguém sabe. Então assim, seria muito interessante se a história fosse... Né? Falasse do passado, porque falar do Boruto e aquelas crianças. Ah, velho.
Vamos pensar o seguinte. Primeiro, olha, como é que eles vão continuar uma história que é sobre luta, se é sobre soco, pontapé, se você tem dois personagens que são deuses? Tipo, quando toda vez que eu olhava pra Boruto, Boruto olhava pra mim e nós dois olhávamos, eu pensava o seguinte: só tem dois jeitos da história conseguir funcionar a partir do filho do Naruto. Ou eles criando personagens ridiculamente poderosos, ou nerfando Naruto e Sasuke. E, tipo, pra mim...
Nerfaram Sasuke, nerfaram Naruto, e ainda assim não adiantou, porque, velho, só não conseguiu ir pra frente.
Não conseguiu ir pra frente. Mas Ivi, o problema é que, assim, Boruto me parece que é a mistura dessas duas coisas. Cara, no último capítulo, tipo, basicamente você tem um inimigo, o Ada, que ele reescreveu a história para que
Boruto... Tá Made in Heaven.
Tipo, para que Boruto... Aí, ó, já... Outro problema, plagiou Jojo. Então, agora, tudo é uma referência de Jojo, não é comprovado. Sim, a gente descobre que o Ada, ele reescreveu a história para que Boruto não fosse filho de Naruto fosse Kawaki. Ele
trocou a mente dos personagens ali, e aí reescreveu que todo mundo que conhecia o Boruto como Boruto vê agora o Kawaki como alguém da família Uzumaki. E o Boruto agora no corpo do Kawaki, uma coisa assim, não entendi direito, é visto como vilão. Então, tipo, velho, tá... o Kishimoto fumou uma banana muito errada. Muito errada,
eu
velho.
Eu tava pensando que você estava falando dos raptores, dos dinossauros. Eu não tava ligado nessa parte aí.
Essa parte aí eu tento até ignorar, porque não tem. Só... a lógica zero.
Maneiro, legal, mano. Mas.
Não, cara, olha. Assim, depois, tipo, quando você tem o Naruto com uma biju derrotando o Sasuke, que tem 8, tipo, um dinossauro você leva de boa, tá ligado? O dinossauro, o Croc lá, tu leva de boa. Entendeu? Cara, assim, é uma coisa, eu fiz que, porque assim, e foi até bom você falar isso, porque foi uma oportunidade de ouro, de eu poder finalmente, jorrar a minha raiva, a minha falta de compreensão com o mundo, porque assim, é um rolê que não tem, cara, igual como você falou, Ive, Jojo, ele acertou muito bem fazer isso, e o Araki conseguiu fazer isso 9 vezes, contando com o Jujolandes agora, que o Araki fazia? O Araki, primeiro, ao invés de pular uma geração, o Araki pulava duas. Então você ia do Jonathan pro neto do Jonathan e do Joseph pro neto do Joseph. Depois pro... Por aí vai, porque o Joseph começou a pular cerca e tal, loucura. Sacanagem. Tão
safado.
Entendeu? Mas, cara... Sabe o que é muito doido? É que assim, o Araki, ele conseguiu fazer isso simplesmente criando outro contexto, outro grupo de personagens e só fazendo ligações mínimas entre um arco e outro. Mas parece que...
muita gente. Deixa eu ser claro. Ele não tem pena de matar.
Entendeu? E assim, só que... O que acontece? Parece que os autores... Alguns, tipo, eu não sei se isso é parte do gênero de shonen, mas parece que alguns autores, eles querem simplesmente, tipo, eles querem que a história evolua, mas, tipo, a história ainda tem que ter referência a Naruto, ainda tem que ter referência ao Sasuke, tipo, se for pra você fazer uma história do filho do Naruto, mas o Naruto ainda assim é um personagem presente... Então por que não só continua fazendo a história do Naruto? Parece Harry Potter ser Harry Potter. É muita loucura isso, cara.
Gabriel, eu tô começando a achar que a gente tem que fazer um episódio de Dragon Ball Z. E a gente vê que, olha aí, quem sabe, né? Tem algumas coisas ali que tem coisas lá, né? Tem coisas lá.
Cara, assim, Thiago, vamos fazer uma coisa. Se você conseguir convencer o Tyron a ver Dragon Ball Z, eu me comprometo a fazer. Eu vejo Dragon Ball... Tipo, se você conseguir convencer o Tyron a fazer isso, esteja registrado aqui. Eu vou assistir Dragon Ball inteiro. O clássico, o Z, o GT, o Super, tudo.
Caraca!
E eu tô falando isso porque eu tenho certeza que o Tyron não vai topar essa maluquice. Mas na remota possibilidade dele aceitar. Mas aí o podcast só vai. Esse podcast Dragon Ball só vai sair ano que vem. Mas eu me comprometo a fazer isso. Me comprometo.
Ah.
E, gente, mas.
Prepara aí, hein?
Ó, em resumo: Boruto é ruim, Bot The Rock é muito, muito bom. O resumo do podcast é esse. Eu agradeço mais uma vez a participação do Thiago, da Ive, que agora vai estar com a gente em todos os podcasts. E eu agradeço a você que ouviu essa loucura de manhã, de tarde, à noite. Lançamos episódios novos de podcast todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Spotify e Anchor, e todas as sextas-feiras às 8 horas. Acesse lá que tem artigos de tipo cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nesh, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.